A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, uma dúvida que muitos de nós já tivemos em algum momento da vida. Morar só é bom ou ruim? 15% das casas brasileiras são ocupadas por apenas uma pessoa. E nem sempre isso significa solidão. Vamos conhecer o prédio em que 80% dos apartamentos são individuais. Como os moradores criaram uma comunidade onde todos se ajudam. A chefe de cozinha complementa o salário fazendo refeições de madrugada para os vizinhos. O rapaz desempregado vende petiscos e bebidas. E a moça que veio do interior nem precisa sair do prédio para dar aulas de ginástica. Dona Lulu, 82 anos de vida, mais de 50 morando sozinha. Ela adora a vida independente. João Felipe saiu da casa dos pais depois dos 30. E não é que a relação com a família melhorou? E a incrível história de um casamento que dá certo há 22 anos, cada um na sua casa.
Tarde de sábado, centro de São Paulo. Vem com a gente, vamos participar de um almoço, bem ali, naquela varanda. Quem convida é o João Guilherme, redator de publicidade, 32 anos.
Olá, eu sou o engenheiro.
Olá, eu
sou o engenheiro. Não, por favor.
O apartamento de 42 metros quadrados está cheio. João Guilherme mora aqui há um ano e meio. Além dos amigos, ele chamou os pais. Madalena e Davi incentivaram a independência do filho.
Temos uma força, tanto que eu ajudei até a procurar apartamento. Fui atrás com ele. O pai ficou um pouco mais apreensivo. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que se controlar, se policiar para não ficar do momento que muda. Comeu? Tá tudo bem? Chegou?
Ela acha que a relação com o filho hoje é mais próxima do que quando ele vivia junto.
Aí chegar e aí sentar e falar, e aí, como é que tá? Como é que foi a semana?
É verdade,
foi?
Não é diferente.
Porque antes era, oi mãe, tudo bem? Oi pai, tudo bem? Mãe chegou, tá, já anda quarto. Mas olha, eu tô super orgulhoso do meu bebê aqui.
Meu bebê.
Bebê nacional.
A nova vida está ótima, mas João Guilherme está aprendendo que independência exige uma série de obrigações. A casa ele arruma sempre, mas os outros planos...
E quando eu mudei, achei, ah, vou cozinhar toda noite. Só que não, eu falei, que isso, dá um trabalho dos infernos. Aí hoje eu me organizo melhor, eu cozinho segunda-feira e dura pra terça, quarta. Aí quarta você já vai tomar uma cerveja com os amigos, quinta sai com a gatinha. Eu já não precisa de tanta comida assim de noite.
Se o João Guilherme precisar, tem a Letícia, chefe de cozinha. Apenas 3 andares abaixo. Num dia de folga, ela nos recebeu em casa. A Letícia é a salvação de muitos vizinhos. Prepara marmitas e vende ali mesmo no prédio.
Aqui no prédio a gente não tem churrasqueira, a gente não pode usar nada que tenha chama, que seja gás, então... Às vezes o pessoal tem a necessidade de comer uma carne de churrasco, aquela coisa. Então por isso também é o uso do sal grosso. E a frigideira vai estar bem quente pra gente colocar e ela selar rapidinho. E do outro lado, selar também.
O prato, fraldinha com cogumelo.
Pode experimentar, vamos lá.
Eu vou experimentar com você.
A rotina de Letícia é bem pesada. Ela sai à meia-noite do trabalho no restaurante de um hotel. Dependendo dos pedidos dos vizinhos, ela faz as compras durante a madrugada e cozinha até amanhã do dia seguinte.
Quando a pessoa não consegue vir buscar comigo nesse horário, eu acabo passando a senha da minha porta e a confiança é muito grande, mas...
Haja confiança mesmo.
Mas não tenho o que fazer. Para vender comida, a gente faz de tudo.
E é esta confiança nos vizinhos que garante segurança também.
Por exemplo, tem alguém aqui na minha casa que eu não quero que esteja, eu já mando uma mensagem para um vizinho. O vizinho vem, entendeu? Me ajuda com tudo.
21 milhões de pessoas vivem na Grande São Paulo. Nessa multidão, a gente poderia imaginar vidas cada vez mais isoladas. Mas aqui, bem no centro, nós encontramos pessoas morando sozinhas, mas que estão recriando o sentido de vida em comunidade, como nas pequenas cidades do interior.
Os prédios para pessoas que moram sós se multiplicam no centro de São Paulo. No ano passado, foram lançados 2.670 prédios novos nesta região da cidade. Quase metade era de edifícios com apartamentos de até 45 metros quadrados, como o da Letícia e do João Guilherme. Morando sozinho, João não apenas melhorou a relação com os pais, mas descobriu um novo mundo. Ali mesmo, no prédio, onde 80% dos moradores moram sós.
A galera ficou brother muito rápido, isso formou uma galera, aí o pessoal desce pra piscina, aí o pessoal combina coisa, combina de sair junto, e aí começaram a nascer outras coisas. Por exemplo, tem um cara aqui do Paulo, um dos vizinhos, o cara tem uma geladeira cheia de cerveja e outras coisinhas, você liga pro cara ou manda uma mensagem, o cara vem e te entrega.
Obrigado.
A gente vai subir agora.
E quem nos levou para conhecer o Paulo foi a Letícia.
Essa é a casa do Paulo.
Ei, Paulo.
Letícia conheceu o Paulo no carnaval do ano passado. Foi quando começou a amizade na vizinhança. Agora ela já tem intimidade para convocar o amigo a nos dar uma entrevista.
Agora é sua vez, hein, vizinho? Não me decepciona.
Pode deixar.
O apartamento do Paulo é um pouco maior que o dela.
Temos uma geladeira aqui e temos uma outra geladeira aqui. Por que esse apartamento tem duas geladeiras cheias de cerveja?
E refrigerante.
O pessoal do prédio aqui pede muito, né? Então, eu encontrei...
Como tipo... pede muito? Você, esse é seu trabalho?
É meu trabalho agora. Eu fiquei desempregado no passado e o pessoal aqui... Já vendia coisa quando eu mudei. É, vamos aproveitar a oportunidade, né?
Paulo é exceção no prédio dos sozinhos. Mora com um companheiro e um amigo.
E aqui, ó, lista de clientes ou fregueses com as encomendas.
É isso aí. A gente tem que fazer fiado às vezes, né?
Ah, tem um caderninho de fiado?
A gente faz o caderninho de fiado.
Que nem no interior.
Aí você vira um mês e a gente já manda uma mensagem cobrando o pessoal. Fala, olha, virou um mês, preciso repor meu estoque. Vamos pagar as contas.
Lá embaixo, na academia, tem mais uma moradora trabalhando para pagar as contas. A Fernanda, fisioterapeuta, veio com o marido da pequena Cataguases, Minas Gerais, direto para morar no centro de São Paulo.
Aqui eu encontrei um pouquinho de carinha de interior, porque todo mundo se conhece, tanto que as pessoas falam comigo que eu não conheço a realidade de São Paulo, porque eu não tenho trânsito para trabalhar. Eu conheço os meus vizinhos como se fosse uma vila. Eu tenho os próprios serviços do prédio.
Fernanda está adorando morar na cidade grande. Os clientes surgiram naturalmente.
Pela facilidade de eu morar num lugar onde eu trabalho, eu tenho uma disponibilidade de horário muito boa. E para as pessoas que fazem o serviço comigo, que contratam o meu serviço, também tem essa facilidade. Para eles também é muito bom. Então os dois acabam ganhando.
Ela vai conseguir correr a São Silvestre?
Vai conseguir, porque eu pego pesado, eu não pego levinho, não.
Silvestre. Isso, meta, correr a São Silvestre. Fernanda vai me fazer correr a São Silvestre.
Aline, secretária executiva, veio de Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Realizou um sonho e ganhou qualidade de vida. Mora a menos de meia hora do trabalho.
Eu trabalho na Paulista. Se tivesse uma manifestação ou caísse um pé d'água, 3 horas para voltar. E é muito desgastante, né? Enfim, foi um pouco complicado. Até fiz terapia, porque eu sou filha única. Meus pais são mineiros, mãe mineira, muito apegada.
Tudo bem, mãe?
Esse é o caramelo.
Eis os dois amigos que ajudam a Aline a enfrentar a solidão.
Esse é o brigadeiro Luiz Antônio.
Mesmo para ela, que sempre sonhou morar sozinha, o começo foi um pouco estranho.
Chegar em casa, ver aquele apartamento vazio, ninguém para conversar, falava com os gatos. Falo muito com os gatos até hoje.
Eu sou mais
social. Você utiliza serviços de outros moradores?
Às vezes eu compro alguma coisa para comer, né? Às vezes bate aquela fome, assim.
Aí você faz o quê?
Então, tem gente que vende dadinhos de tapioca, aqui tem tudo.
Dadinhos de tapioca. E quem você acha que vende? O Paulo, é claro.
Acompanha os molinhos e tal. Aí a cerveja foi mais para acompanhar isso aqui mesmo.
Foi assim que começou a venda para os vizinhos. E agora já tem dadinhos de vários sabores.
Eu faço dadinho de carne seca, eu preciso cozinhar carne seca. Eu faço de queijo, eu preciso ralar o queijo. Então a gente investe muito nas amizades, assim.
De que jeito?
Então a panela de pressão eu pego do morador do primeiro andar. O processador para ralar o queijo da moça do 22º. Então a gente vai trocando.
Tá bom esse programa.
Paulo conta que todo mundo pede as frituras que ele prepara, com apenas uma exceção.
Só a personal trainer que não entra muito, porque ela é contra essas comidinhas aí, acho.
E assim eles vão, cada um no seu quadrado, mas ao mesmo tempo bem próximos, construindo novas formas de viver na cidade grande.
Eu não sou solteirão convicto, não. Acho que é legal ser o tiozão do churrasco um dia, né? Criançada correndo. Ah. Mas por enquanto não aconteceu. Então, acho legal, acho uma fase importante, legal, que estou gostando, mas...
É uma fase.
É uma fase, mas também não sei. Nunca morei com alguém.
A Letícia, acredite, além de tantas qualidades... Ainda toca violão.
Bonita, prendada, canta bem e quer ficar sozinha?
Ah, é sempre bom estar sozinha.
Por quê?
Não há paz.
Já tô aqui, de joelhos.
Só expectativas, não há paz.
Cidades cada vez maiores, cheias de gente. E nós vivendo cada vez mais juntos. Será?
Aqui no 10º andar desse prédio em Copacabana, mora uma dessas pessoas independentes e que foram independentes a vida inteira. E gostam dessa independência. Boa tarde.
Boa tarde.
Vamos invadir sua praia.
Bom prazer.
Como vai? Tudo bem?
Obrigada.
Tudo bem, meus colegas?
Prazer.
Morando sozinha, aposentada, 82 anos. Dona Lucila, ou Dona Lulu, como nos acostumamos a chamar, vive neste pequeno apartamento. 9º andar, coração de Copacabana. Lá da janela, ela mostra orgulhosa o bairro aos seus pés.
Bela praça. É. Você costuma ir lá?
A gente tem uma ginástica que se faz ali também.
Que dias você faz?
Terças e quintas.
Ali é um restaurante?
É um restaurante, tem o supermercado.
Você tem tudo aqui perto?
Tudo. Agora, não gosto mais de sair de Copacabana. Eu falo que eu sou copacabanista.
Essa legítima copacabanista é independente para fazer os pequenos concertos na casa. gosta de costura.
Por exemplo, esse sofá eu encapotei e a cozinha.
Compacto.
Até a minha tábua de carne é do Botafogo.
Até a tábua de carne?
De vez em quando tem que fazer uma coisinha, né?
Dona Lulu tem paixão por futebol. Aliás, paixão pelo Botafogo. E tem belas lembranças de 8 décadas de vida.
4 anos no interior de Minas?
É. E minha primeira comunhão.
Primeira comunhão.
E meus 80 anos.
E os 80.
Dona Lulu não casou, não teve filhos. Foi opção dela. Passou por farmácia, perfumaria, papelaria. E terminou a carreira profissional como governanta em hotéis da zona sul do Rio.
Então, a minha vida de 50 anos de trabalho,
50?
Aí eu comecei em 50, parei em 2000. Falei, em 2000 chega, agora eu vou viver.
Mas gostava?
Muito.
A história desta mineira teve um momento decisivo mais de 50 anos atrás, num prédio aqui na Praia de Botafogo. Naquela época, a dona Lulu já morava sozinha, o que era raro. Mas as irmãs dela também viviam no prédio. Aí, quando as irmãs decidiram voltar para Minas, a dona Lulu não foi junto, não. Tomou uma decisão corajosa para uma mulher solteira e jovem daqueles tempos.
Quando a senhora decidiu que não ia seguir as irmãs, a senhora foi para onde?
Copacabana, era meu sonho.
A senhora era ousada.
Aí, coitada, vamos para Leopoldina? Eu falei, não, minha vida...
Hoje, 360 mil pessoas moram sozinhas no Rio de Janeiro. Naquela época, eram apenas 50 mil. A maioria, homens. Mas dona Lulu seguiu firme. Viveu os anos 60. Anos de grande revolução para os costumes. E nada fáceis para quem era uma mulher pioneira.
Não falavam bem, não falavam não. Falavam, para ficar sozinha, com certeza, para ter seus casos, né? Mas não era o meu caso, eu queria liberdade. Como eu tenho até hoje, graças a Deus.
Liberdade. Ir na ginástica na praia, todas segundas, quartas e sextas. E ginástica na praça, ali perto da casa dela, nos outros dias da semana. E liberdade também para, principalmente, bater perna em Copacabana.
A minha paixão é calçados.
Ela conhece todo mundo.
Ô, oh, meu filho!
Vamos.
Tudo jóia?
Tudo jóia.
Esse aqui tá é que me deu de presente, ó.
Tá vendo que maravilha aí, ó?
Flamenguista apaixonado, ó.
Eu sou flamenguista.
Prazer em vê-lo. Tchau.
Felicidade. Tá?
Mas de todas as liberdades, dona Lulu nos leva para conhecer uma especial.
Onde é que a gente vai sentar? Para lá?
Dona Lulu não fica sem o samba. O samba com as amigas de toda a vida. É o que ela mais gosta durante a semana. E sempre no ritmo.
Glória, eu encontrei com o nosso amigo. E ele beijou, me abraçou e a Carolina.
São amizades de todas as horas.
E outra hora que a minha pressão foi a 23, ó. Essas duas aqui ficaram até 4 horas da manhã.
Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Essa é a Lulu.
E essa só as amigas.
Essa também, ó, já teve no pronto-socorro comigo.
É, ela apronta pra caramba. Ela apronta muito.
Amigas de tanto tempo, quando se reúnem, é um prazer parar e ouvir as façanhas.
4, 5, 6 doses de uísque, ela já tava aí essa aqui. Você não vai mais beber, não. Eu vou, você quer me controlar. Aí eu falei, Lulu, tu não vai mais beber. é bonito isso. Eu velha e agora vocês querendo tomar conta de mim.
Gente, mas nós não viemos pra destruir a imagem da Lula. Não, não. Ela é uma santa.
João Felipe saiu da casa dos pais depois dos 30 e não é que a relação com a família melhorou? E o casamento que dá certo há 22 anos? Ele numa casa e ela na outra. É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o Webvox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Este é João Felipe, engenheiro, 34 anos, mora sozinho na zona oeste do Rio. E tem todo o tempo do mundo para a sua paixão.
E hoje, eu quero jogar bola 2 horas da manhã, vou jogar bola 2 horas da manhã e ninguém vai me impedir. Eu quero assistir o meu futebol e ficar horas assistindo futebol e num determinado momento, vou sair que eu vou jogar um futebol.
Essa liberdade de fazer o que quiser tem 4 anos, desde que João Felipe passou a morar sozinho. Já a mãe, Dona Sandra, reclama.
Às vezes fica sem dar notícia, eu que tenho que estar atrás. João Felipe, como é que você tá? Como é que você tem? Você tá bem? Ele não se preocupa em pegar um telefone. Mãe, tô bem.
Passava pela sua cabeça viver só com um adulto?
Não, nunca passou pela minha cabeça, sempre achei que casaria, assim, na juventude, 22 anos, casaria e viveria uma vida de casado. Nunca me passou pela cabeça que nessa idade, nesse tempo, eu estaria morando sozinho.
João Felipe sempre foi muito família, sempre gostou de família.
Então você se surpreendeu quando ele resolveu morar sozinho?
Foi uma surpresa, susto, no momento eu fiquei muito assim abalada, chorava à noite, chorava muito, chorava muito.
Por quê?
Porque parecia que era um pedaço de mim que estava me deixando, né?
O apartamento foi comprado com o dinheiro do próprio trabalho, apartamento de homem solteiro.
Vamos ver o que ele tem dentro da geladeira. Tem manteiga, tem água, tem refrigerante, tem uma pizza velha, e ovos, claro. Uma pessoa que mora só tem que ter ovos e leite. Tudo bem. Deixa, olha aqui, toalha molhada em cima da cama. Se a mãe disse.
Vai ver que é por coisas assim que a Dona Sandra até hoje se pergunta.
João Felipe mora sozinho, como?
Já são 4 anos.
Como ele vai morar sozinho? Como é que ele vai fazer com tudo isso?
Você acha que ele tá bem?
Ótimo, tá se virando melhor do que eu imaginava.
Acho que tá fervendo.
Tá, vamos fazer o café.
Um bom apartamento próprio é o sonho da maioria dos brasileiros. E para o João Felipe, esta conquista teve um significado ainda maior. A família dele, que tinha uma bela casa própria, com 3 carros na garagem e uma vida confortável quando ele era criança, sofreu uma reviravolta e perdeu tudo. Justamente quando João Felipe era adolescente. Recuperar o que a família tinha se tornou um grande objetivo na vida dele. Por isso, seguiu os conselhos da mãe rigorosa.
Ela sempre cobrava muito a gente, ensinava a gente a fazer as coisas de casa. Para ir jogar bola quando era moleque, tinha que lavar um banheiro, pelo menos, e lavar um carro. Ela queria que a gente tivesse um rumo, tivesse uma profissão, tivesse um futuro.
O O menino se formou engenheiro. E hoje, junto com o irmão e a irmã, são eles que pagam a prestação do apartamento dos pais.
É uma cooperação, né? Nós nos juntamos, conseguimos a entrada e demos, e estamos aí morando, e eles contribuindo. Não. Nós somos uma família. E família é isso.
A família quer mais família. Este é o carrinho que o seu João comprou para o neto, que ainda não veio.
Era para o primeiro menino que nascesse. E eu pensei que sempre fosse dele, entendeu? O carro está aqui, a terceira filha, já tem uma neta, uma filha, né? E ele o primeiro, nada.
A tua glória na vida desse...
No domingo, João Felipe não fica sozinho mesmo. É dia de ir na igreja. Depois, almoço com todo mundo. Sabe aquelas briguinhas bobas que tem em toda a família? Acabaram, desde que o João Felipe foi morar sozinho.
Aquele convívio de irmão com irmão, brigas constantes, né? Ah, você pegou minha roupa, você pegou minha blusa.
As cobranças em casa também diminuíram.
É bom ser independente, é bom viver algumas coisas assim. Acho que faz parte da maturidade e eu estou vivendo esse momento e acho super interessante.
Ele falando assim nos deixa até mais tranquilo, né? Porque na realidade nós não pensamos bem assim como ele está falando. Mas já que ele está falando, isso nos traz uma tranquilidade.
Mas a tranquilidade total, mesmo, definitiva, absoluta, pelo jeito, só mesmo quando João Felipe casar.
Eu peço muito a Deus que ele arrume uma pessoa para ele não viver só, porque eu acho que viver só é muito difícil.
Mas ele não se considera solitário, ele tem amigos, tem vocês.
É, mas no meu ponto de vista, ele é só.
Meu sonho é ter uma casa igual aquela que a gente tinha.
Casa, casa, não apartamento.
Casa, casa, com
churrasqueira.
Ter aquilo que, assim, é um dos meus sonhos. E ter uma família, né? Formar uma família e tal. Esse é os meus planos futuros.
Esse aqui não vai morar sozinho.
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, bairro de Montserrat. A enfermeira Cintia aproveita a folga para fazer tricô. Bem sozinha e feliz.
Oi, Cintia.
Olá. Tudo bem?
Neste belo dia de sol, friozinho gostoso, a gente sai para caminhar um pouco. E vamos descobrindo o humor delicioso desta gaúcha de 52 anos que, é claro, mora sozinha.
Para mim foi o acaso. Eu tentei casar várias vezes, não deu, aí desisti.
De todas as pessoas que conhecemos morando só, talvez a Cíntia seja a maior defensora da vida independente.
O que impede de viver só? Nada. Quanta mulher é casada e vive só? Eu já fui casada e vivia só.
Cíntia teve uma filha no primeiro casamento, Maíra, de 34 anos, que hoje vive no Rio. Depois, ela nunca mais quis saber de morar com alguém.
Eu comecei a namorar, achei que só namorar estava bom. E não precisava... Para quê, marido, né? Aprendi a trocar chuveiro, aprendi as coisas básicas, assim. E não precisa, a gente chama alguém quando precisa. E se tem marido, tem que chamar mesmo, então...
Mas você tem uma relação estável?
Tenho. Já, incrivelmente, já fazem 22 anos.
E, incrivelmente, as palavras do companheiro dela não são muito diferentes.
Estamos há 22 anos esperando para ver o que vai acontecer. Cada um na sua casa.
Obrigado.
Aqui há 22 anos é assim. Cada um no seu canto. Seu José hoje vive na pequena Passo de Torres, em Santa Catarina, a 200 quilômetros de Cíntia. E bem pertinho de Torres, a bela Praia Gaúcha, logo ali, do outro lado do rio Mampituba. Seu José está há 10 anos aqui. Construiu uma casa confortável, mas bastante simples.
Você simplificou sua vida?
Ao máximo, eu procuro sempre simplificar, porque eu acho que é muito mais fácil a vida quando tu não tem um monte de preocupações. Quanto menos preocupação, melhor. Para mim, a felicidade, inclusive, é não ter preocupações.
E assim eles passam a semana longe um do outro e só se encontram nos fins de semana.
Eu não tô amarrada nele. Cada vez que eu tô com ele, eu tô porque eu quero. Porque a hora que eu não quiser, eu pego a minha bolsa e vou embora.
Depois de todos esses anos, a séria enfermeira ainda faz o coração de seu José amolecer.
E o que você gosta nela?
Tudo. A cumplicidade, a generosidade, o carinho. E aquelas coisas que a gente que fazem em que a gente se apaixone por uma mulher ou por uma pessoa.
Depois de 22 anos de relacionamento, Dona Cíntia e seu José decidiram que, uma vez aposentados, viveriam nas proximidades desta bela praia no litoral de Santa Catarina. Mas a maneira deles. Seu José já se prepara para receber a Cíntia em Passo de Torres.
Está chegando a Cíntia com seu pequeno bibelô. Olá, Cíntia.
Enorme. É só eu chegar com ele que...
Eles gostam? Eles se entendem não. Bem?
Não, muito.
Ah, gostam sim, tô vendo. Gosta de você. Gosta de você.
Solta ele, solta ele.
22 anos. Ele é seu namorado ou seu marido?
É sempre uma discussão isso. Mas eu acho que é marido.
Namorido, quem sabe?
Não, isso aí é uma cafonista mesmo. Acho que é marido. Tem projetos juntos, mas não tem. O dinheiro é de cada um.
Até onde você interfere nesta casa aqui? Para deixar sua marca e se aparecer alguma intrusa, vai ser... Tem dono. Não estou dizendo que seja isso, estou apenas brincando.
Tem batom dentro do armário. Tem bonequinhas, cortininhas.
Esta é a casa do seu Zé. Por alguns instantes você achou que eles iam morar juntos? Esta outra casa, ainda em construção, a 5 quilômetros dali, é da Cíntia.
Vocês finalmente vão morar juntos?
Não, acho que não. Não. Talvez com 80 anos, né? Na velhice, assim. Quem sabe? Não, acho que não.
Planos de morar junto com seu Zé, ela não tem. Mas está cheia de ideias para o sítio. Quer ver as árvores frutíferas crescerem. Os pêssegos, os figos, os limões.
E que temos cá?
Para ter segurança,
então,
né?
Então, jardim de inverno.
Aqui nesta área toda envidraçada, a Cíntia quer botar uma banheira. É, não tem jeito não. Para se encontrar, eles vão ter que continuar procurando um ao outro. A 5 quilômetros de casa.
A gente se encontra porque quer se encontrar, que tem vontade de se encontrar, e eu acho que é uma maneira de continuar namorado.
Ninguém fica junto todo o tempo. Isso não existe. As pessoas ficam junto um pouco e depois elas ficam sozinha, lado a lado.
Mas vendo estes dois, saímos de Passo de Torres com a enorme certeza de que mais juntos que eles, impossível. Paz dentro de casa, opção ou necessidade? A especialista em inovações e a professora universitária só conseguem ser produtivas vivendo em ambiente tranquilo. É daqui a pouco.
Olá, amigos. quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
A vida de Ana Beatriz é correr. A professora de biologia descobriu a paixão ainda na adolescência. Ela é maratonista.
E eu gosto de correr sozinha, tenho vários amigos, né, que correm em grupos, principalmente nos finais de semana, mas eu gosto muito de correr sozinha e eu corria numa época que pouquíssima gente corria.
Para Ana Maria, a vida também é uma grande corrida, mas um pouco diferente. Ela mora em São Paulo e tem o dia cheio.
Vou para academia, da academia eu vou para o trabalho, do trabalho eu vou para a faculdade, eu volto da faculdade já meio precisando de um pouco de silêncio, sabe?
1.100.000 pessoas vivem sozinhas em São Paulo, muitas por opção. Viver só é um refúgio, é uma maneira de encontrar paz no meio da confusão.
Entre os estados, o Amazonas tem o menor índice. Apenas 10% das moradias tem uma pessoa só. Entre as capitais, Porto Alegre está no topo. Quase 20% moram sós. É lá que mora Ana Beatriz, a maratonista. Ela sente que sozinha tem menos preocupações.
Período que eu fiquei lá, meio ano morando com a minha mãe. Às vezes eu estava em casa, ué, ela não chegou ainda e eu começava a telefonar para saber onde ela estava. Não, só um pouquinho, tá controlando a minha vida.
Ana Maria tomou a decisão de ir morar só depois que as amigas com quem morava deram uma festa de arromba em casa.
No outro dia, a hora que eu acordo para ir trabalhar, tinha, sei lá, 3 bêbados no sofá, umas caixas de pizza, um monte de lata pelo chão. A casa tava um pandemônio, a porta aberta, que elas deixaram, alguém saiu e não fechou a porta. Aí foi a hora que eu falei, bom, aqui passei a régua, esse é o momento que eu vou, preciso morar sozinha.
Hoje a pesquisadora encontra a tranquilidade que precisa na leitura, nas costuras e na própria casa, onde deixa tudo do jeito que gosta.
Mas chegar em casa e a minha casa estar limpinha, arrumada, sem nenhum bêbado dormindo na porta, nenhuma caixa de pizza no sofá, é uma coisa que sempre me deixa melhor, assim, sabe? Tipo, a casa está exatamente do jeito que eu deixei. Então, você fecha a porta e fala, ufa, pronto, tô em casa, tô em paz.
Ana Beatriz consegue a paz que precisa nas corridas. Mas ela tem ainda outros deliciosos momentos de solidão. É quando está ao piano.
Quando a gente entra nessa atividade de, que sente o fluxo, é aquela sensação de plenitude. Eu estava aqui tocando e tudo ao meu redor parece sumir. A gente se volta para dentro de si próprio, é muito interessante. É bom ficar sozinha. Eu não vou sofrer se, né, de repente, eu me ver sozinha ou... Acho que forte talvez seja a palavra.
Forte também para entrar em um novo relacionamento que nem a Ana Beatriz e nem a Ana Maria descartam. Mas se pintar alguém, vai ter que se adaptar ao mundo que elas criaram e não o contrário.
Eu vou querer alguém que vá dividir a casa comigo. Isso inclui nos cuidados, isso inclui no como trata as coisas. Então, se for para alguém que vai tratar mais ou menos, fica na sua casa, a gente se vê com frequência.
Mora ali do lado.
Mora ali, mora no andar de baixo. A gente combina, se encontra no elevador e tá tudo bem.
Uma boa noite e até a próxima sexta.
Rádio Dois Vozes.
Há 13 anos em seu coração.